Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Procure respirar com calma, esse livro existe. Eu vou ajudar você. Pode olhar para o telão aqui. Tá bom? Vamos ler. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o da corça. O Senhor, o soberano, faz-me andar em lugares altos. Amém. Em tempos de crises mundiais, em tempos de crises nacionais, em tempos de crises pessoais, como faz falta um abraço fiel. Como faz falta um abraço fiel. Um abraço de fé. Não estou falando de um abraço infantil, imaturo. Não estou falando de um abraço alienado. Não estou falando de um abraço de alguém que está fora da realidade. Não. Não estou falando de um abraço interesseiro. Porque até quando a gente está passando por crise, tem gente interesseira que vem querendo ainda tirar uma casquinha. Não é disso que eu estou falando. Também não estou falando de um abraço de gente carente. Você conhece gente carente que gosta de abraçar? Que vem te abraçar, mas gente carente, exageradamente carente, e que vem te abraçar. É um negócio complicado. E tem gente que é tão exageradamente carente que quando te abraça você desmaia. Você já teve essa experiência? Já passou por situações assim? São complicadíssimos esses casos. Não estou falando disso não. Estou falando de quando você está passando por uma crise, por uma tempestade, por uma angústia, por um momento muito difícil, e aí você recebe aquele abraço, mas aquele abraço de uma pessoa fiel, uma pessoa madura, um abraço de fé, não um abraço de uma pessoa que se acha o dono da verdade ou a dona da verdade, que se acha melhor que você, não, mas um abraço sincero, um abraço humano de alguém que se identifica com você. Ah, como é bom ser abraçado por alguém fiel, alguém humano, alguém que se identifica com a gente na hora que a gente está passando por algum aperto. Ah, como isso faz bem. Você sabe que uma das possíveis interpretações para o nome de Abacuque é abraço. Uma das possíveis interpretações para o nome do profeta Abacuque é exatamente abraço. O Abacuque, ele profetizou entre o ano 626 a 600 antes de Cristo. Nessa época, fora da história bíblica, Esparta era uma das 10 cidades-estado da Grécia que estava, que estava bombando. Na verdade, Esparta era a cidade referência daquela época. O Abacuque, ele foi um dos poucos que acreditou no profeta Jeremias. Não só no profeta, mas também na sua profecia. Jeremias, ele naquela época, hoje já é difícil ler Jeremias. Hoje já é difícil ler as profecias de Jeremias. Imagine naquela época ler Jeremias. Jeremias foi considerado, inclusive, um profeta antipatriota. Antipatriota, porque ele profetizou dizendo que a Babilônia viria e iria destruir Jerusalém, iria levar Jerusalém, o povo de Jerusalém, para o cativeiro. Jeremias falou isso. E tinha um monte de profeta dizendo, não, isso não vai acontecer. E Jeremias ficou sozinho nessa profecia. E ele sofreu muito por causa disso. E isso terminou acontecendo. E só Jeremias ficou desse lado, desse ponto profético. E o Abacuque foi um dos poucos que acreditou na profecia de Jeremias e que se posicionou, não só acreditando, mas botou fé mesmo de que Deus tinha falado com Jeremias. O Abacuque então acreditou de verdade. Ele colocou mesmo fé nisso. E você sabe que nesse período foi um período bastante difícil. Por quê? Porque o que Deus tinha dito através da boca de Jeremias aconteceu. Nabucodonosor veio, passou por cima de Jerusalém, destruiu tudo. Ficou ali um restinho de gente, tudo sofrendo em Jerusalém. Um restinho de gente, tudo sofrendo, pessoal miserável, sofrendo demais. E ali em Jerusalém ficou o profeta Jeremias, com aquele pouco de gente. Um monte de gente do povo foi ali para o Vale do Nipur. E lá para o Vale do Nipur foi o profeta Ezequiel. E aí o rei da Babilônia pegou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, os que eram os rapazes, os intelectuais, os que eram, que tinham o currículo mais especial para ser CEO e COO, e levou para o palácio. Ele não prestou atenção nisso que ele estava fazendo. Olha só, Jeremias em Jerusalém, Ezequiel no Vale do Nipur e Daniel no palácio. Hashtag sabe nada, inocente. Porque na verdade Deus já estava sabendo sem que ele soubesse. Porque Deus estava colocando um profeta em Jerusalém, um outro profeta no Vale do Nipur e um outro profeta debaixo das barbas, não do profeta, mas de Nabucodonosor. E era um tempo bastante difícil e bastante confuso. É quando acontece essa profecia aqui de do Abacuque. O horror está estabelecido, o caos está estabelecido, a confusão está estabelecida, ninguém entende mais nada, a economia está demais. O risco país de Jerusalém, do povo de Israel, em todas as agências que davam os índices do risco Israel, davam de menos 10, menos 100, a situação estava difícil, o dólar israelense estava muito alto, estava complicada a situação, muito complicada, muito difícil, e é nesse contexto horroroso que essa profecia de Abacuque acontece. E você sabe que Abacuque, ele é sensacional. Sensacional. Por quê? Porque ele abraça alguns aspectos interessantíssimos. Primeiro, ele abraça a dúvida. Quando você estuda o livro, e é facinho, 3 capítulos, você faz isso rápido. Numa boa. Quando você lê, você percebe que Abacuque, ele abraça a dúvida. Você já conheceu algum irmão e alguma irmã que, querendo ajudar você, super bem intencionado e super bem intencionada, quando você está passando por alguma aflição, alguma luta, alguma angústia, chega perto de você e mesmo quando você está ali cheio de dúvidas com relação ao que está acontecendo, e a pessoa chega para você e tenta te ensinar dizendo o seguinte: não pergunte por quê. Você tem que perguntar para quê. Não é isso? Pessoa piedosa, bondosa, tentando te ajudar, falando isso daí, não é verdade? Só que não. Não é assim. Respeita a pessoa ela é boazinha, ela está sendo bem intencionada, mas esse negócio de dizer não pode perguntar por quê e tem que perguntar para quê, não é bíblico. Abacuque desmente isso. Os salmistas desmentem isso. Jó desmente isso. Jesus no Getsêmani desmente isso. Abacuque, ele abraça a dúvida. Por que, Senhor, que isso está acontecendo? Todos os outros profetas, eles fazem um negócio meio papo reto. Eles apresentam a palavra do Senhor e confrontam todo mundo. Por isso que profeta, ele arruma confusão com todo mundo. Profeta bom arruma confusão. Profeta bom, ele não tem muitos bons amigos, não. Profeta bom arruma confusão com todo mundo. O senso comum não é alguma coisa que apetece profeta, de verdade. Porque ele vai no papo reto, sabe? Profeta bom é aquele que pega a palavra do Senhor e traz um papo reto para a gente. O Abacuque, ele é diferente, ele traz um papo reto para Deus. Ele vira para Deus e fala assim: Senhor, não estou entendendo, por quê? E Abacuque, meus irmãos, se você prestar atenção no texto da profecia, ele fala assim: olha, o que o Senhor está fazendo não faz sentido. O Senhor está pegando um povo pior do que nós para poder corrigir a gente? O que o Senhor está fazendo não faz sentido. E se você ler direito, ele fala uma coisa mais atrevida ainda. Sabe o que ele fala? Senhor, pensando bem, não é só o que o Senhor está fazendo que não faz sentido. O Senhor não faz sentido. Aí você fala: nossa, que atrevimento. Não, isso não é atrevimento não, isso é intimidade. Atrevimento seria fazer isso sem fé e sem temor. Mas quando você mantém a fé no Deus soberano, o nome disso é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O Abacuque, ele abraça a dúvida. Mas o Abacuque também, ele abraça a espera. Quando você lê o livro dele, você percebe que ele é um profeta que sabe esperar. Sabe esperar. E isso é sinal de maturidade. Você percebe quando uma pessoa está amadurecendo na fé? Quando você percebe que ela sabe esperar em Deus. Gente madura na fé sabe esperar em Deus. É assim com gente madura na fé. E Abacuque é desse jeito. Mas Abacuque também não só abraça a dúvida, não só sabe abraçar a espera, mas ele também sabe abraçar o silenciar, o calar. Abacuque sabe abraçar o silenciar. Abacuque sabe abraçar o calar. E aqui tem uma dica: enquanto o profeta está falando, mesmo que ele esteja falando uma coisa que você não esteja gostando, olha, se dê por satisfeita. Se dê por satisfeito. Porque o problema não é quando o profeta está falando, o problema é quando o profeta se cala. Enquanto o profeta está falando, olha, beleza. Está falando coisa que eu não estou gostando? Está falando coisa que não é legal? Está falando coisa que está me incomodando? Está falando coisa que não, que sabe, que está me irritando às vezes? Você vai em alguns lugares, você já ouviu o profeta que te irrita? Que te incomoda? Que te dá uma inquietação? Um comichão? Uma vontade de voar no pescoço do profeta? De arrancar o pescoço do profeta? Já teve situações assim? Eu já tive. Enquanto o profeta estiver falando, ó, dê graças a Deus. Mesmo que ele esteja falando alguma coisa que você não goste. Entendeu? O ruim é quando o profeta para de falar. Abacuque no capítulo 2, no finalzinho, ele para de falar. Ele se cala. Não fala mais nada. Não fala mais nada. E ele é um profeta que abraça o silenciar. Isso é extraordinário. E essa sequência é linda, porque vai mostrando a verdadeira maturidade. Ele abraça a dúvida, ele abraça o esperar, ele abraça o silenciar. E aí, no capítulo 3, o que ele faz? Ele ora. Ele termina o livro aí orando. O que é lindo, o que é maravilhoso. Ah, se todos nós entendêssemos isso. A gente continua falando, 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 falando. Quando já era para ter parado de falar, falar, falar. E já ter começado somente a orar, orar e orar. Simples assim. Simples assim. Como diz o apóstolo Tite, fala muito. Fala muito e ora pouco. Tem que orar mais. Tem que orar mais. Está entendendo? E esse homem, ele é capaz de abraçar a dúvida, ele é capaz de abraçar o esperar, o silenciar e a oração. E tudo isso sem perder a fé no Deus soberano. Porque é da boca desse homem que sai a frase e a palavra que é exatamente a base e o versículo-chave da reforma protestante. E o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Extraordinário. Que homem extraordinário e sensacional. Minha oração é que hoje eu possa abraçar a profecia de Abacuque. A minha oração é que você hoje possa abraçar a profecia de Abacuque. Que aquele abraço de Abacuque seja aquele abraço para mim e para você hoje, em nome de Jesus. Amém? Agora olha aí no capítulo 3, dos 17 a 19, e a primeira coisa que eu quero falar rapidinho com você é o seguinte. Abrace a alegria como um ato de resistência. Vou repetir. Abrace a alegria como um ato de resistência. Apesar do pior do pior. Apesar do mais fundo do poço, apesar da torcida do quanto pior, melhor, e dessa torcida ser a grande maioria, apesar de tudo isso, pelo amor de Deus, não se entregue à murmuração. Não permita que o demônio do mimimi domine você, possua você. Engraçado que eu tenho percebido que existe um demônio ultimamente chamado tranca-rua mimimi. E é um negócio que pega a crente. E tem um fenômeno também que é interessante, que se você também não entra no mimimi, o errado é você. Você que está errado, você que é estranho, se você também não entra no mimimi. Você que está errado. Mas a palavra de Deus tem uma outra coisa para mim e para você. Sabe o que a palavra de Deus tem para mim e para você? Deixa o fruto do Espírito brotar. Está entendendo ou não? O fruto do Espírito é o quê? Amor. Mas logo em seguida diz que é o quê? Alegria. O fruto do Espírito é a alegria. E tem um mandamento que o apóstolo Paulo deixou claro em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu repito e digo: Alegrai-vos. Eu gosto muito daquela versão mais antiga. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Meus irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa resistência. A alegria do Senhor, não esse jeitão bobo alegre de viver a vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da alegria do Espírito. Estou falando da alegria do Senhor. Isso é um ato de resistência. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu com Deus. Gênesis 1. O jeito de Deus encarar o caos é com alegria. Gênesis capítulo 1 tem um estilo literário. O estilo literário que foi escrito Gênesis no capítulo 1 é um estilo literário remoto, antigo, feito como um poema para se cantar e se dançar. Você sabia disso? Pois é. É exatamente isso. E esse estilo literário feito para se cantar e se dançar, Gênesis 1, é que você percebe como é que Deus encara o caos, capítulo 1, versículo 1. E a terra era sem forma e a terra não tinha estética e a terra não tinha conteúdo. Caos. E como é que Deus encara o caos? Como é que Deus encara aquilo que não tem estética? Como é que Deus encara aquilo que não tem conteúdo? Vem então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se apresenta diante do caos e ficam assim preocupados. Você acha que eles encaram com uma música de fundo, ou seja, um requiem? Você acha que é com isso? Não. A Trindade, Deus o Todo-Poderoso, encara o caos com música e com dança, com alegria, e muita alegria. E sabe por que que é alegria? Se você ler com bastante atenção, você vai perceber. Porque Deus, quando vai criando, vai terminando o dia, Ele termina dizendo o quê? Como se a Trindade estivesse olhando, o Pai olhando para o Filho e para o Espírito e dizendo o quê? Que maravilha! Ficou bom! Termina o segundo dia, um olha para o outro e diz o quê? Ficou bom! É como se a Trindade estivesse dançando e cantando e curtindo enquanto criava. Ficou bom! E quando termina tudo, o que que é que diz? Ficou muito bom! Diz para mim se isso daí é alguma coisa que não é alegre. Diz para mim se isso daí não é alguma coisa que tem a ver com dança, com alegria, com festa. Deus o Todo-Poderoso e o Eterno me ensinou. E ensinou você. Sabe o quê? Que a alegria é o nosso ato de resistência diante de todo caos e diante de toda crise. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. É isso que Deus manda a gente fazer. Seja a alegria a nossa resistência. Abrace a alegria como um ato de resistência. A outra coisa, abrace o Senhor, que é a nossa força. Aí eu queria perguntar um negocinho para você. De onde você tira forças para atravessar tempos de crise? De onde? Onde você procura se fortalecer em tempos de crise? Na lógica humana? É? Tá. Nas categorias humanas? Nos bons sensos? No bom senso humano? Você tira força aí? Muito bem. Ah, nos prognósticos humanos? É daí que você tira força? É aí que você se sente seguro, segura para poder seguir? Irmão, sabe, é incrível como tem crente, mais crente em homens e em sistemas humanos do que em Deus. Ultimamente eu tenho percebido o quanto crente é crente em homem e não em Deus. que dá de crente e crente em homem, mais em homem, mais em sistema humano, mais nas coisas que os sistemas humanos apontam do que em Deus, é impressionante. Tudo passa, só Deus não muda. Em nome de Jesus, enfie na sua cabeça, tudo que não é Deus tem prazo de validade. Tudo que não é Deus tem prazo de validade. Abrace o Senhor. Ele é a nossa força. Só Ele é a nossa força. Pense nisso. Uma outra coisa é, abrace o ritmo do Senhor. Abrace o ritmo do Senhor. Uma coisa importante. Continuar andando e com passos firmes é fundamental para atravessarmos tempos de crise e de angústia. Fundamental. Fundamental. O Senhor, meus irmãos, quer nos ensinar a prosseguirmos com firmeza e determinação. Paralisar ou tropeçar é tudo que não pode acontecer em tempos de crise, entendeu? Paralisar ou tropeçar é o que não pode acontecer. Vocês já leram Provérbios 24:10? Lembra o que está escrito lá? Se você vacila no dia da dificuldade, você é realmente fraco. Tem uma versão que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E isso é seríssimo para mim e para você. Deus quer fazer com que você escale grandes montanhas, mas depende de quem você quer escalar e com quem você quer escalar. Se você está afim de escalar com alguém, quem é que você está querendo ter como guia para que você possa escalar? Eu fico imaginando, eu, com toda sinceridade, se eu tivesse que escalar uma montanha e arriscar mesmo ter que subir uma montanha por demais íngreme, eu teria que escolher alguém que fosse realmente forte, com uma corda razoavelmente forte, para que eu pudesse me atrever a ter que subir. Não tanto por conta daquilo que visualmente, se é absolutamente perceptível, o que teria uma grande dificuldade para que eu pudesse sobreviver, não somente tentar subir, mas sobreviver para não cair no abismo. Porque o que é mais complicado não é só o que visualmente ou a balança denuncia, mas são as outras coisas e os outros pesos que estão aqui dentro. Quando eu sei muito bem quem é que eu escolho e quem é que está com o ritmo certo, eu quero saber onde é que é a corda que eu estou seguro e amarrado para que, se eu tropeçar de alguma forma, ele vai me segurar, mesmo que ele esteja ditando o ritmo na hora de subir, para que eu possa subir com ele, no ritmo dele, para que mesmo que eu escorregue, eu não caia no abismo. Deus, que respeita o nosso ritmo, nos ensina o seu ritmo para vencermos as crises. Eu prefiro o ritmo de Deus e eu quero o ritmo de Deus para mim. Eu não quero que ninguém fique pautando a minha vida. Eu não quero esperar um programa com especialistas XPTO para poder definir o que é que eu vou fazer e de que jeito eu vou viver. Eu quero saber o que é que Deus vai falar para mim, para que eu possa seguir e de que jeito eu vou viver. É dali que eu vou ter o ritmo que vai definir a minha agenda e o jeito que eu vou caminhar. Eu quero saber o que é que Deus tem para dizer para mim, qual é a toada que Ele vai dar e o ritmo que eu vou ter que seguir. E para encerrar, passe por mais essa crise abraçado no Senhor, nas alturas do Senhor. Vou repetir. Passe por mais essa crise abraçado no Senhor, nas alturas do Senhor. Presta atenção. Aqui embaixo, nessa altura de rodapé, aqui embaixo, nessa altura de rodapé, o máximo que a gente consegue é uma existência de vitimismo. O máximo que a gente consegue é uma existência de coitadismo. Se continuarmos aqui embaixo, nessa grande altura de rodapé, o máximo que a gente vai conseguir, o upgrade de quem vive no vitimismo, o upgrade de quem vive no coitadismo, aqui nessas grandes alturas de rodapés, sabe o que é? É virar capitão do mato. Tu sabe o que é capitão do mato? É aquele que vivia oprimido na senzala, e agora ele passa a ser chefe, e começa a oprimir quem vive na senzala agora. Normalmente, quem vive com vitimismo, quando sai da senzala e começa a ficar na atitude, na postura, e com agora as insígnias e com o poder de ser capitão do mato, normalmente quem entra nessa postura passa a ser pior, mas muito pior do que qualquer dono de fazenda. É por isso que uma pessoa que vive sob o peso, sob a lógica e sob a égide do vitimismo e do coitadismo, ele vive passa a ser uma pessoa opressora e terrivelmente manipuladora. Porque ela começa a fazer mais vítimas. Por quê? Porque foi vítima e passa a fazer mais vítimas. É aquela pessoa que vive naquela altura de rodapé. Passa crises. Vence crises, e isso é terrível, por quê? Porque passa a viver dentro dessa perspectiva, e quem vive dentro dessa perspectiva, nessa dimensão, nessa altura de rodapés, vive com os ratos, convive com os ratos que estão fora e com os ratos que estão dentro de si. Compreende? Mas o que é que Deus quer fazer? Deus quer te dar uma outra perspectiva e um outro olhar. Abrace o Senhor, porque Ele quer te levar para onde? Para as suas alturas. Deus quer levar você para o seu bulevar. Deus quer levar você para as alturas que são as alturas dEle. Deus quer levar você e a mim para o seu apê. E lá no alto do seu apê, abrir a sua sacada e fazer com que você olhe a partir de lá, de onde ele olha, uma nova perspectiva, um olhar mais panorâmico. Deus quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você, quer fazer isso com todos nós. E você sabe de uma coisa? É isso que Deus diz para o Levi o tempo todo. Levi, não fica olhando aí de baixo. Para de ficar olhando aí na dimensão do rodapé. Vem aqui para cima. Olha a minha sacada. Olha o meu bulevar. Olha aqui de cima. Olha como eu olho. Aumenta a tua perspectiva e o teu olhar, Levi. Chega pertinho. Fica abraçado comigo enquanto a gente olha tudo do jeito que tem que ser olhado. E aí, você vai descobrir uma coisa muito importante. Sabe o que é? Quando Deus nos pega e nos leva para as alturas e faz com que a gente olhe de cima do lugar onde Ele está. Sabe o que termina acontecendo? A primeira pessoa que a gente vai conseguir ver direito, sabe quem é? Nós mesmos. Finalmente eu vou me enxergar direito. E isso será a chave para que eu possa enxergar tudo, inclusive o melhor caminho para eu poder atravessar a crise. Inclusive o melhor caminho para eu poder atravessar a crise. A minha oração hoje, nessa brevíssima reflexão, sabe qual é? Para que você e eu, a gente possa experimentar aquele abraço de Deus hoje. Mas aquele abraço. E seja um abraço tão especial. Um abraço tão maravilhoso. Um abraço tão forte e marcante. Que você saia daqui, pelo menos para acontecer duas coisas. duas coisas especiais. Que você encontre pessoas que estão precisando de um abraço e elas sintam que foi Deus que abraçou elas. E que você saia daqui e que Deus dê oportunidade para você abraçar uma causa humanitária, uma causa realmente bacana, que possa fazer com que as pessoas possam sair de situação de miséria, de conflito. E eu quero orar junto com você para que depois a gente possa participar desse momento da mesa e da ceia do Senhor. Vamos nos levantar e vamos orar juntos agora. Se você conhece a pessoa que está aí do seu lado e você tem intimidade para isso, procure abraçar essa pessoa, porque nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar juntos agora. Meus irmãos, sabe por que que a gente se reúne? Todo domingo? Sabe por quê? Para abraçar Deus. E Deus abraçar a gente. Sabia? E para a gente se abraçar. É isso. O crente se reúne todo domingo, o crente se reúne para duas coisas. Uma que está, abraça Deus, Deus abraça ele. E crente se abraça. Simples assim. O resto, que Deus abrace você de um jeito tão gostoso hoje. Que esse abraço seja tão bom. Você já abraçou uma pessoa que você depois ficou com o perfume dela? Abraçou? O perfume de Deus é gostoso. Tem gente que tem uns perfumes que... Mas de Deus é bom. O perfume de Deus é bom. O que eu desejo, sabe o que é? É que você agora, sendo abraçado por Deus, o perfume de Deus fique em você. Está entendendo ou não? Você acredita que o perfume de Deus pode ficar em você? Você acredita nesse negócio ou não? Ou você acha que eu sou louco? Eu sou. Isso é verdade. Mas você acredita nisso, não? Pois é isso que eu estou pedindo a Deus agora. Eu estou pedindo a Deus agora, de verdade, que Deus abrace você e que o perfume de Deus fique em você de um jeito tão bom, tão lindo, tão especial, que hoje quando você chegar em casa, o olhar vai ser diferente para aquela pessoa. O abraço vai ser diferente com aquela pessoa. Vai ser diferente. Alguma coisa vai ser diferente. Essa semana, segunda-feira, você vai querer que segunda aconteça logo, porque você vai querer chegar lá. Você acredita nisso? Eu acredito. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia, o eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu clamo, pedindo, Senhor, vem nos abraçar de uma maneira extraordinária. Vem nos abraçar de uma maneira extraordinária. E que nesse abraço agora, os demônios sejam repreendidos em nome de Jesus. Os vícios sejam controlados em nome de Jesus. Que nesse abraço agora, a vocação seja restaurada em nome de Jesus. A alegria seja restaurada em nome de Jesus. A paz volte em nome de Jesus. A reconciliação, a coragem seja retomada em nome do Senhor Jesus. E uma decisão que precisava ser tomada vem agora no coração, de uma forma tão séria que não tenha mais discussão, só obedecer. Que esse abraço de Deus e esse cheiro bom de Deus seja sentido por outras pessoas que precisam sentir a partir de hoje, durante essa semana e daqui para frente, para a glória de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ah, Jesus, que o teu cheiro e o teu perfume venha marcar a nossa vida de forma maravilhosa e extraordinária. Pois é assim que nós oramos, e oramos abraçados no Senhor, e oramos agarrados nos poderosos méritos de Jesus de Nazaré. Aleluia! Amém! E amém! Aleluia! Amém, meus irmãos? Glória a Jesus! Glória a Deus. Aleluia! É isso mesmo!